DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, sul-africanos vão hoje às urnas para eleger o próximo presidente do país. E em Angola, analistas recomendam criação de corredores diplomáticos para esclarecer supostas ligações entre golpistas na RDC e Angola.
É momento do presidente da República, João Lourenço, enviar uma comissão de bons ofícios à RDC de forma a esclarecer do que é que aconteceu.
Em Moçambique, CIPI exige a rediscussão do pacote de descentralização no país.
Porque o modelo de descentralização não pode ser concebido apenas por indivíduos indicados por partidos políticos ou então pelo governo. É preciso que haja envolvimento de vários segmentos sociais.
São os temas que preparamos para si nesta edição do Jornal da Manhã da DW para esta quarta-feira, 29 de maio de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Guilherme Corrêa da Silva. Para já, faço votos de uma boa escuta. As urnas já abriram na África do Sul, onde cerca de 28 milhões de eleitores são chamados hoje a eleger o próximo presidente do país e os representantes nacionais e provinciais. Mas quem são os principais candidatos ao cargo do chefe do Estado? Tiago Melo traz as respostas num trabalho de Okeri Ngodinadzo.
O atual presidente sul-africano e líder do Congresso Nacional Africano, ANC, Cyril Ramaphosa, ainda tem esperança de que ele e o seu partido saiam vitoriosos nestas eleições gerais.
Em 2019, our country stood at a turning point.
Quando tomamos posse em 2019, o país encontrava-se num ponto de viragem. Tínhamos suportado uma década de corrupção e de captura do Estado, de fraco crescimento económico e de desgaste das nossas instituições. Hoje, deixamos essa era para trás.
And the erosion of our public institutions. Today, we have put that era behind us.
Mas nem todos concordam com Ramaphosa. Os críticos dizem que, sob o seu comando, o desemprego atingiu níveis recordes, empurrando o ANC para o que pode ser o seu pior resultado eleitoral. Se o partido perder a maioria, será forçado a entrar numa coligação para formar um governo. Entretanto, outras figuras destacam-se na corrida eleitoral deste ano. Julius Malema, de 43 anos, foi presidente da Liga da Juventude do ANC, mas fundou o Partido Radical Combatentes da Liberdade Econômica, EFF, em 2013, depois de ter sido expulso do ANC por incitar a divisões no partido. Figura controversa na política sul-africana, Malema tem sido descrito como um populista imprudente, mas a analista sul-africana Tessa Dooms vê mudanças.
Community engagement, community roles, a lot more conversations.
Vimos muito mais envolvimento com a comunidade, por isso penso que temos visto um Julius Malema muito diferente. Também acho que o EFF tem sido muito mais forte como marca do que Julius Malema como indivíduo.
Outro candidato a ter em conta é John Steenhuisen, da Aliança Democrática. O partido lidera uma coligação multipartidária com o objetivo de derrubar o ANC, mas Steenhuisen tem se esforçado para se libertar da identidade branca e de classe média do seu partido. Nas palavras da analista Tessa Dooms, o candidato é...
He's definitely a career politician in it for the long haul.
Um político de carreira que está a pensar ao longo prazo, mas se ele vai ou não ser capaz de ter o tipo de apelo de massa é a grande questão desta eleição.
O antigo presidente Jacob Zuma está impedido de concorrer nestas eleições devido a uma condenação por desacato ao Tribunal Supremo, mas ainda pode roubar votos ao seu antigo partido. Zuma, que foi o quarto presidente do ANC entre 2009 e 2018, mas deixou o cargo devido a alegações de corrupção, desentendeu-se com seu sucessor, Cyril Ramaphosa, e está agora a liderar o MK, um novo partido de oposição com o nome da ala paramilitar do ANC durante o apartheid. Aos 82 anos de idade, o candidato ainda goza de apoio popular, especialmente na sua província natal, Kwala Zulu Natal.
Há muitos partidos que estão lá e que vão votar conosco, porque como nação negra que tem lutado, estamos a dizer que é o dia D. Vamos vencer por uma maioria de 2/3.
A Comissão Eleitoral da África do Sul declarou que a fotografia de Zuma permaneceria no boletim de voto, uma vez que ele é o líder registrado do MK. No entanto, o seu nome será retirado da lista de candidatos ao parlamento. Um total de 70 partidos políticos e 11 candidatos independentes concorrerão às eleições nacionais e provinciais. O boletim de voto nacional terá 52 partidos inscritos. Tiago Melo, DW.
Obrigado, Tiago Melo dizia. Enquanto isso, lhe digo que a polícia sul-africana dispersou um violento protesto que decorreu na noite de ontem na cidade de Cabo, nas vésperas das eleições gerais, noticia a imprensa local. De acordo com a imprensa, os manifestantes queimaram pneus, bloquearam estradas, apedrejaram carros e incendiaram um autocarro em Philippe, uma área urbana na região de Cape Flat, na cidade de Cabo, na província sul-africana de Cabo Ocidental, que é governada pela Aliança Democrática, maior partido da oposição sul-africana. As autoridades da África do Sul colocaram para já cerca de 3 mil militares em estado de prontidão para reforçar o dispositivo policial de segurança para garantir que as eleições que se realizam hoje decorram num ambiente de tranquilidade. No nosso espaço de ouvinte, hoje perguntamos o que esperar das eleições sul-africanas e quem poderá vencer esta votação. Recebemos muitos comentários e ainda continuam a chegar mais comentários. Sérgio Mwelele diz que a disputa vai ser renhida, pois além da AD e o EFF de Julius Malema, o partido de Zuma, Nkondo Ancizwe, vai desafiar o poderio do ANC. Oxalá que a democracia seja a grande vencedora. Joaquim Monteiro diz que espera que o vencedor tenha coragem de combater a criminalidade, o desemprego e a falta de energia, fatores fundamentais para a pobreza na África do Sul. Américo Nkonde diz que a maior parte dos partidos sul-africanos quase tem o mesmo truque para ganhar as eleições e as reclamações dos partidos da oposição no mesmo processo, que é igualmente discutir e alegar que há roubo de voto. Mais comentários ainda nesse jornal. Você também pode participar do debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o líder da Frente Popular, Armando Lona, que foi colocado em liberdade na segunda-feira após 10 dias de detenção, denunciou ter sido torturado e mantido em condições desumanas numa cela isolada. Armando Lona esteve detido depois de um protesto contra o regime do presidente Umaro Sissoko Embalo e contou à DW que foi o tempo em que dizia e contou à DW como foi o tempo em que esteve na prisão.
Foi uma situação horrível, houve sessão de tortura, pessoas foram espancadas, incluindo eu. Portanto, precisamos de uma visita médica para saber como é que nós estamos realmente.
Como aconteceram essas sessões de tortura?
A tortura ocorreu sob forma de um desfile, né? Um grupo vai, depois vem um outro grupo e assim sucessivamente. Portanto, foi uma situação horrível que nós não imaginamos que podia acontecer neste país. As nossas celas não têm condições para albergar pessoas, né? Um ser humano. Portanto, foram nessas condições que nós fomos lá admitidos.
A Liga denunciou que você foi colocado numa prisão diferente dos outros detidos. Confirmas isso?
Confirmo. José Carlos Macedo falou diretamente para mim, né? Ordenou que eu fosse enviado para lá. As celas não têm condições, mas esta é mais degradante.
Sabem o motivo pelo qual foram torturados e quem responsabilizam por isso?
Não, nós responsabilizamos os titulares do Ministério Interior, os responsáveis máximos desse Ministério, nesse caso o Sr. Bochecande e o Sr. José Carlos Macedo. A tortura, a brutalidade aconteceram lá no Ministério, portanto são eles os responsáveis, devem ser responsabilizados criminalmente.
Era Armando Lona, ativista e líder da Frente Popular, numa entrevista conduzida por Jariato Balde. O governo angolano e os sindicatos chegaram a um acordo sobre o salário mínimo nacional e as atualizações salariais da função pública, o que deverá levar à desconvocação da greve geral marcada para a próxima semana. A informação foi avançada aos jornalistas pelo secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe, depois de 8 horas de negociações com as centrais sindicais. O dirigente disse que o salário mínimo na função pública vai aumentar para o dobro. O governo cabo-verdiano lança hoje um debate sobre políticas públicas para promover a transparência e acessibilidade, denominado Governo Aberto. O evento vai ser organizado pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública e pretende reunir representantes dos setores público, privado, académicos, sociedade civil e a classe jornalística. O governo britânico advertiu nesta terça-feira os britânicos que visitem Moçambique para o risco de rapto, sobretudo em Maputo, na sequência dos vários casos registados recentemente. Ainda em Moçambique, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Matzinho, informou ontem que fornecedores estão a recusar assinar contratos com a CNE para a prestação de bens e serviços necessários para as eleições gerais de outubro, devido a dívidas da instituição. Matzinho esclareceu que a CNE deve dinheiro de bens e serviços fornecidos para o recenseamento eleitoral.
DW África. Deutsche Welle.
Há suspeitas que apontam para possíveis ligações dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo com a Angola. Segundo a imprensa congolesa, a preparação do golpe, que culminou com a morte do líder Christian Malanga, terá ocorrido no território angolano. Entretanto, analistas angolanos sugerem o esclarecimento do assunto. Detalhes com Manuel Luamba.
Uma semana após o incidente, meios de comunicação na RDC divulgaram que Malanga, identificado como líder do golpe e posteriormente morto pelas forças de segurança após invadir o Palácio da Nação, teria planeado o golpe enquanto estava em Angola. Relatos indicam que Malanga teria recrutado congoleses em Angola e estabelecido contacto com o coronel das Forças Armadas Angolanas, conhecido como Afonso Lourenço. Estas acusações levantam preocupações significativas sobre as repercussões nas relações diplomáticas entre Angola e RDC, dado que Angola tem sido o meio mediador crucial na região. Peter Kazadi, vice-primeiro-ministro responsável pelo Ministério do Interior e Segurança, disse que os conspiradores golpistas que atacaram a residência de Vital Kamerhe e o Palácio Presidencial vieram de Angola para entrar no Congo Central com a ajuda de cúmplices na RDC. José Gama, jornalista angolano residente na África do Sul, destacou à DW África que existe um forte sentimento na RDC que sugere que Angola poderá ter facilitado a movimentação de Malanga, potencialmente abrindo as suas fronteiras para a execução das operações.
Estão a produzir muitos comentários, muitos analistas de rádios com um discurso anti-Angola, um discurso de hostilização do país.
Kinginam Tussamba, professor de Relações Internacionais, descreve a situação como alarmante e sublinha a necessidade de um posicionamento oficial do governo da RDC, que até agora não indica o envolvimento do governo angolano na tentativa de golpe.
E porque Angola tem desempenhado um papel fundamental para a resolução de conflito naquele país, e eu não consigo ver aqui o governo angolano a perpetuar esta tentativa, sendo que é o mesmo governo angolano, na pessoa do presidente João Lourenço, que tem evitado muito esforço para então conseguir resolver a situação de conflitualidade naquele país.
Face à gravidade da situação, Gama sugere que seria prudente para o presidente João Lourenço enviar uma comissão de bons ofícios à RDC.
É momento do presidente da República, João Lourenço, enviar uma comissão de bons ofícios à RDC de forma a esclarecer de facto o que é que aconteceu e partilharem as informações que Angola poderá ter em sua posse quanto à presença de Malanga em território nacional.
No último domingo, durante a cerimônia de investidura do presidente das Camores, Azali Assoumani, o presidente João Lourenço manifestou preocupação com a situação atual em alguns países da SADC.
Nomeadamente em Moçambique e na República Democrática do Congo, para quem reiteramos o nosso contínuo apoio e solidariedade.
A tentativa de contacto com as Forças Armadas Angolanas FA pela DW África não obteve resposta, enquanto isso a tentativa fracassada de golpe de Estado em Kinshasa levantou preocupações sobre a estabilidade política na região. Analistas políticos e a mídia local continuam a explorar as implicações deste incidente nas relações entre Angola e RDC. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Obrigado, Manuel Luamba. E agora seguimos a Moçambique, onde o Centro de Integridade Pública acredita que a descentralização ainda pode funcionar no país se houver vontade política e o outro modelo. Passados 4 anos da implementação do novo modelo de descentralização, o governo ainda não conseguiu resolver o problema da duplicação de competências e atribuições dos governadores e secretários de Estado, que tem gerado conflitos de protagonismo em algumas regiões. Há 6 meses do término do atual com o mandato do Executivo, o investigador do CIP, Ivan Maús, considera que ainda é possível repensar o atual modelo de descentralização.
Primeiro, temos que ter em consideração a circunstância que fez com que este modelo de descentralização fosse concebido. O mesmo é concebido numa altura em que se pretendia colocar fim ao conflito político-militar que envolvia as forças do governo moçambicano e as forças da RENAMO, isso em 2016. Como uma das formas de pôr fim a esse conflito, então negociou-se este modelo de descentralização, que passou a determinar que nós teríamos em Moçambique, para além das eleições autárquicas, que eram os únicos órgãos descentralizados, passaríamos a ter também eleições para a indicação dos governadores de província. No entanto, achou-se que era necessário que, ao lado do governador, tivéssemos uma figura que pudesse ser responsável pela garantia da execução de funções de soberania, que são, na verdade, exclusivas do governo central, que as mesmas não podiam ser adstritas aos entes descentralizados. Sucede, no entanto, que a primeira legislação que nós tivemos tinha lá problemas muito graves, que de alguma forma usurpavam tudo aquilo que eram competências do governador. Então, pelas críticas que foram feitas nessa altura, houve necessidade de haver uma revisão desses instrumentos. O governo procurou rever a legislação, mesmo assim não conseguiu resolver esse lance de competência.
E acha que nesta altura, já só faltam 6 meses para o fim do atual mandato do governo, ainda é possível resolver este problema, ou acha que é um modelo falhado e que há também falta de vontade política, por assim dizer, para resolver este conflito de competências?
Que é um modelo falhado, não podemos ter sombra de dúvidas. É um modelo falhado porque não houve envolvimento de vários segmentos sociais. Quando este modelo foi concebido, foi com base em indivíduos, em acadêmicos ou estudiosos, indicados a dedo pelo governo da Frelimo, ou governo de Moçambique neste caso, assim como as forças da RENAMO. Portanto, foi uma comissão que apenas envolveu pessoas indicadas por esses indivíduos, que tinham prazos muito apertados para poder conceber o modelo.
Portanto, o CIPA recomenda que haja agora um debate mais alargado que envolva outros membros da sociedade civil e talvez também outros académicos.
Sem dúvidas, porque o modelo de descentralização não pode ser concebido apenas por indivíduos indicados por partidos políticos ou então pelo governo. É preciso que haja envolvimento de vários segmentos sociais para que possam ter propostas, possam debater, possam fazer crítica, o que não houve.
Acredita que a governação descentralizada pode funcionar em Moçambique se houver vontade política?
Sem dúvidas, porque mesmo o atual modelo que criou constrangimentos, mesmo num contexto em que o partido Frelimo é quem representa o Estado a nível da província, assim como os governos provinciais são da Frelimo, nós temos alguns constrangimentos, mas os mesmos, por conta da vontade política, acabaram por ser resolvidos, mesmo havendo problemas na legislação.
Era Ivan Maús, investigador do CIP.
DW Notícias.
A Argélia vai colocar hoje em circulação entre os Estados-membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas um projeto de resolução curto e decisivo para acabar com as matanças em Rafah, na faixa de Gaza.
DW Espaço do Ouvinte.
O que esperar das eleições na África do Sul e quem poderá vencer esta votação? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Para já recebemos ainda muitos comentários, que vamos ler alguns. Rosário Intepa comenta que as eleições gerais, se forem justas e transparentes, a oposição poderá tomar novas posições partidárias no Parlamento e na presidência sul-africana. O povo está cansado de ouvir discursos bonitos e vazios. Mesa Batista Pinto escreve que o desemprego na África do Sul é reflexo da escolha do emprego. Os sul-africanos não querem trabalhar nas minas e nas farmas. O emprego mais vulgar é esse. Os zimbabuianos e os moçambicanos aceitam este emprego. E assim nós colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, hoje 29 de maio de 2024. A apresentação foi de Amos Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Amanhã voltamos a estar juntos. Até lá. Bom dia.